barragens d'água. A barragem do Quarti, que fica na cidade de Pedro Alexandre, se rompeu, isso foi na semana passada. A água da barragem invadiu o município de Pedro Alexandre e a cidade vizinha Coronel João Sá, que foi a mais atingida pela inundação, porque fica em um nível mais baixo aí do que Pedro Alexandre, né? Foram fortes chuvas que caíram dias seguidos, um volume muito grande. Percurso do rio entre as cidades tem cerca de 80 quilômetros, vejam só, né, a força da água. Aí a barragem do Quarti foi construída pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional e entregue em novembro de 2000 à Associação de Moradores da Comunidade do Distrito. Ela represa o Rio do Peixe para período de estiagem. Vamos conversar sobre o assunto com um especialista, professor Paulo Teixeira da Cruz. Ele é professor aposentado da Poli, da Escola Politécnica, do Departamento de Estrutura e Geotécnica da Poli e autor do livro Sem Barragens Brasileiras, da Editora de Textos. Professor Paulo, bom dia. Bem-vindo ao jornal.
Bom dia.
Muito obrigado por atender a nossa solicitação, professor. A gente quer aqui entender, porque a gente tem muito fresco ainda na cabeça, a notícia que foi do início do ano, e a gente acompanha os desdobramentos até hoje, do rompimento da barragem de Brumadinho. Bom, barragem de minérios, que é um outro departamento. Mas, enfim, o que a gente quer entender aqui, como é que essas barragens, ou como elas são, é barragem, não é? Tem gente que diz, olha, não é barragem, isso se trata de um outro tipo de construção. Em geral, elas servem para, o que a gente sabe, para produção de energia e para irrigação. Então, gostaria que o senhor começasse nos explicando. Não tem a ver no que com as barragens de minério e no que elas são diferentes?
Bom, as barragens de minério, elas são feitas para acomodar a montante, né, no reservatório, o rejeito da mineração. O rejeito da mineração é um subproduto. Quando se extrai um minério da natureza, ela, uma parte é útil e uma outra parte é rejeito. Esse rejeito, então, tem que ser depositado em algum lugar. Então, essas barragens são barragens de contenção desses rejeitos. Agora, as barragens que nós estamos falando, a barragem de Quarti, por exemplo, é uma barragem de água. A finalidade da barragem é reter água quando chove. E essas barragens de retenção de água são muito comuns no Nordeste. O Nordeste está cheio dessas barragens, são centenas delas, muitas barragens de fazenda feitas com recursos primitivos, recursos locais. Para que essas barragens servem? Numa região que seca. Eu já conheço o Nordeste há 30, 40 anos. Já peguei o Nordeste em 2, 3 anos de seca. Aquilo é um desespero. Mas quando chove, o Nordeste fica verde. A gente tem uma paisagem completamente diferente. Agora, esta água é preciosíssima. Então, todas as comunidades, populações, roças, etc., tentam arranjar um jeito de segurar essa água para uso posterior, não é? Uhum. E essas barramentos, então, que a gente não pode chamar de barragem, porque as barragens têm certas regras construtivas, não é? É preciso colocar as barras de um certo jeito, compactar de uma certa forma, enfim, elas têm umas certas normas construtivas. Esses barramentos são uma espécie de uns morrinhos feitos com material socado. Quer dizer, onde tem o leito do rio, quando o rio está seco, o pessoal vai lá, traz terreno, traz solo de jusante, né, de alguma área ali próxima, e vai socando isso em camadas, até que chegue a uma certa altura. Né? Essas barragens, em geral, não têm mais do que 8, 10, 12 metros de altura. Elas são barragens, em geral, pequenas. A largura em cima da barragem é alguma coisa tipo 5 metros, 4 metros, para dar passagem para um caminhão, para passar, eu tenho que ter um acesso de um lado para o outro da barragem, né? E uma área sempre problemática é o encosto desses aterros com as ombreiras, com os encostos naturais, com os morros onde elas estão se apoiando, não é? Tem aí tem uns pontos fracos, umas certas coisas. No caso dessa barragem de Quarti, se a gente pensar, ela durou 19 anos. Quer dizer, ela, para reter a água, foi suficiente.
Ela funcionou, né?
Ela funcionou para a retenção da água.
Sim.
Agora, se eu faço um reservatório e cai uma chuva muito grande, a tendência da água é de encher esse reservatório. E essa água tem que sair por algum lugar. Porque se a água sair por cima da barragem, como aconteceu no caso, a barragem vai embora. Não é porque ela foi feita por processos primitivos, mas barragens feitas tradicionalmente, com todos os projetos de engenharia, etc. Se a água passar por cima, ela também vai. Porque elas não são projetadas para serem galgadas, para serem ultrapassadas. Agora, então é preciso que haja um dispositivo chamado sangradouro, ou mais, quando é uma estrutura mais elaborada, um vertedouro, que é o seguinte, é um ladrão. Começa a chover, quando a água chega numa certa cota, ela escapa por aí. Então, numa cheia, este vertedouro, esse sangrador, cuida de jogar essa água para jusante. Esses vertedouros, ou sangradouros, em geral são feitos numa encosta entre a barragem e o terreno natural, procurando uma região com rocha por ali, dando umas arrumadas, umas ajeitadas, que existem os sangradouros, os mais primitivos, existem aqueles mais elaborados. Uhum. Uma barragem tradicional, convencional, isso é tudo feito de concreto, com projetos.
Essa tinha esse dispositivo, esse sangrador?
Essa barragem não tinha sangrador.
Ah.
Não tinha, como as duas de montante também não tinham. Porque o sangrador já é uma estrutura, é uma coisinha mais arrumada, não é?
Mas que daria uma segurança adicional,
não é? Não, o sangrador é fundamental. Quer dizer, eu acho que se alguma autoridade local, né, municipal que seja, encarregada de, vamos dizer, de supervisionar essas barragens, ele devia estar acatando e dizer, olha, cadê o sangrador? Cadê o vertedor? Está faltando isso.
Não é porque durou 19 anos que vai durar 20,
não,
esse não, é o problema,
não,
né?
Não choveu.
Aí que está. Só que aí veio 5 dias seguidos de chuva muito intensa e deu no que deu.
E este ano é um ano que está chovendo no Nordeste. Eu estive lá no começo do ano, estava verde. Agora, não, essa barragem só vira notícia se tiver gente morando a jusante, se pegar uma cidade. Senão ela rompe e fica por isso mesmo.
É verdade. Agora, professor, as exigências, então a gente está dizendo, olha, não é barragem, é barramento. Agora, existem leis de segurança para barragem. Para barramento, são milhares, são pequenas, são às vezes dentro de propriedades, que é o que tem muito lá no Nordeste. Quem é que regra isso? Quem é que fiscaliza isso?
Olha, a minha ideia é a seguinte, eu imagino que a gente não pode querer ter engenheiros especializados em barragens, etc., com PhD, não sei o que lá, para projetar todas essas inúmeras barragens. Mas eu acho que não seria uma ideia possível que se formassem técnicos e pessoas assim da comunidade ali, que de alguma forma tivessem acesso a alguns conhecimentos básicos sobre compactação do solo, sobre essa questão da drenagem, sobre essa questão dos encostos, né? Porque ele pelo menos seria um indivíduo que ficaria ali, né? Junto com o projetista, junto com a construção da obra, junto com o dono da barragem. Toda barragem tem dono, né? Seja ele particular, seja uma instituição oficial, etc. Ele teria então esses desconfiômetros, de dizer, olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, porque as barragens rompem por essa causa, né? A intenção municipal, sei lá, do governo, podia ser de ajudar a formar este pessoal.
Disponibilizar esses técnicos, né? Treinados.
Pois mas os técnicos podiam ser pessoas da própria comunidade.
Claro,
ali,
claro.
Né? Quer dizer, você, então, olha, você vai lá, e esses cursos, você pode juntar numa sala de aula 100 pessoas, entendeu? E uma coisa não precisa ser muito grande. Era importante que ele arranjasse uma obra em construção e ficasse lá de aprendiz. Aprendiz de feiticeiro, né? Mas tem barragens em construção no Brasil, não são muitas, mas lá no Nordeste tem algumas que estão sendo construídas, né? O indivíduo se deslocava para lá, ficava lá, aprendendo a fazer as coisas e voltava. É uma questão de melhorar um pouco o conhecimento local, não é?
Sim,
porque
sim.
Porque, como o pessoal diz nas entrevistas, essas barragens são feitas aqui pelo próprio pessoal, né? Como se reúne aí e faz isso, né?
E elas porque têm, elas são muito
água
úteis.
É um bem fundamental. É água para beber, não é água para lavar carro.
Para sobreviver, para se alimentar.
Dele e dos animais, dos bichos. Ele vive com as cabras dele, né? Entendeu? Então, eu acho que proibir de fazer essas obras é uma coisa muito séria. Agora, ajudaria se alguém, né, com algum conhecimento, pudesse ter alguma interferência nisso aí, né? Eu como eu imagino, né? Não adianta sonhar com situações mirabolantes numa situação precária como a Nordeste.
Não, né? Tem dúvida. Agora, professor, mais uma dúvida. Transbordou, quer dizer, passou por cima, arrebentou. Agora, tem também esses socamentos de terra, esses barramentos também, eles podem ter infiltração? Ela pode ceder de outra forma também?
Não. Existe uma outra série de mecanismos de ruptura, né?
Sim.
Há uma notícia que tem uma barragem que está vazando, eles chamam de vazamento, né? Está vazando por baixo, né?
É risco também, né? É risco.
Não,
também.
Isso é muito sério também. Aliás, agora, este ano ou ano passado, romperam barragens feitas no sistema de transposição do São Francisco, né? Por combustão dessa água passando no lugar errado, né? Essa questão da passagem de água pela fundação e pelas ombreiras é causa de ruptura de inúmeras barragens no mundo, né? Isso é uma coisa conhecida. Porque quando a gente represa a água, é como dizia um amigo meu, Gui Bordô, a água sempre vai achar um caminho para sair. A água procura a sua saída, porque ela é pressionada. Na hora que eu acumulo água montante, essa água fica sob pressão e ela quer ir embora. Então a gente tem uma série de coisas chamadas dispositivos de drenagem, né? Que essa água sai limpinha, sai por onde a gente quer, controlada. Agora isso aí já é uma etapa de conhecimento que as pessoas precisariam ter. A segurança de uma barragem, eu sempre digo nas minhas aulas, é a capacidade de conduzir água que passa do reservatório para jusante por meios seguros. Quando isso é feito, as barragens estão garantidas.
Quer dizer, elas são necessárias, né? Elas precisam acontecer, são importantes, mas elas precisam ter um mínimo de segurança, isso eu estou dizendo. Tem que treinar a gente, tem que ter um mínimo de segurança para...
Que essa segurança seria... não adianta fazer legislações, existem legislações hoje para barragens, né? Barragens grandes, barragens de rejeito, por exemplo. Então, teria que fazer legislação, etc. Agora, a formação desse pessoal nessas comunidades é um problema de interior mesmo. Eu acho que seria uma providência que as prefeituras deviam se preocupar com isso. Dizer, bom, onde é que pode? As escolas de engenharia que existem no Brasil poderiam fornecer essas informações básicas. Para que o indivíduo que estivesse ali fazendo um diquezinho no quintal da fazenda dele ou do vizinho, né? 5 metros, ele tomasse um mínimo de providências ali e principalmente achasse o tal do sangrador. É difícil de projetar sangradores ou vertedores, porque a gente não sabe qual vai ser a cheia, qual vai que vai ser a chuva.
O volume de água, a dimensão disso.
O volume de água que vai passar, entendeu? Porque o sangrador é um buraco. Se eu fizer um buraco muito pequeno, só passa pouca água e a água acaba passando por cima. Se eu fizer um buraco muito grande, a barragem não enche, porque toda vez que a água chega ali, ela escoa, né? E eu perco, então, o volume de água muito grande. Porque toda barragem tem um sistema chamado tomada d'água. Porque se for para água para fins de geração, eu preciso que essa água saia para passar lá nos geradores, para virar energia elétrica. Se a água for água para abastecimento, irrigação, eu tenho que ter uma saída também. Então, essa é uma estrutura, em geral, feita de concreto, uma coisa mais arrumada, né? Que é o tal da tomada d'água. Só dá vazão para uma certa quantidade de água, que é essa água de consumo. Ela não dá vazão para uma cheia, né? Alguns diquezinhos da fazenda acumulam água lá, o cara vai lá com uma bomba, né?
Mas dependendo da estrutura, você tem que ter um recurso maior, né?
De Pati, que foi entregue lá por esse sistema, Companhia de Desenvolvimento Regional CAR, existe uma Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, essa companhia devia ter esse técnico, né?
É isso, é a sugestão importantíssima.
Já devia ter alguém, né? Já devia ter nos seus quadros ali alguém com algumas formações mínimas, né?
Professor, deu para compreender. O senhor deu dicas obrigado. Preciosas,
eu
viu?
Eu não sei, é muito difícil. Eu estou acostumado a dar aula em quadro negro. ou então um lugar que eu possa fazer um desenho. Né?
Olha, professor, o senhor se saiu muito bem. O rádio tem o poder de fazer com que as pessoas imaginem o que o senhor está nos descrevendo. Foi possível compreender, as sugestões são importantes.
Faz 50 anos que eu mexo.
É por isso que eu quis ouvir o senhor. O senhor é especialista. Professor Paulo Teixeira da Cruz, da Poli, muito obrigado por seus esclarecimentos. Nos ajudou a compreender. Até de uma próxima.
Até. Tchau. Obrigado.